que é uma questão que é colocada em vários projetos apresentados e que até convocava a sua experiência, não académica diretamente, mas até de antigo advogado-geral, porque na discussão sobre como podemos melhorar o acesso ao Tribunal Constitucional, que todos reconhecemos como carecendo de melhoria, não que sejam necessariamente opções entre si mutuamente excludentes, normalmente o amparo é colocado lado a lado ao modelo de questões prejudiciais, à semelhança daquilo que encontramos para o acesso ao Tribunal de Justiça. Pedia só um comentário sobre se essa via, que não é explorada por ninguém neste contexto, não seria até interessante da perspectiva das opções que se podiam pôr em cima da mesa, mas acima de tudo uma outra, que é, não nos parece a nós viável introduzir um recurso de amparo sem olhar detalhadamente e com alguma coragem para a fiscalização concreta, reduzindo a possibilidade de recurso à fiscalização concreta. Juntar o recurso de amparo ao modelo que temos seguramente gerará entupimento do Tribunal e acabará por ser um pior resultado no final. E, portanto, disponíveis que pudéssemos estar para ponderar estas matérias, elas têm que ser vistas globalmente e não apenas com um aditamento. E deixava depois a pergunta, a aditar algo, uma questão prejudicial, um mecanismo de questões prejudiciais não seria tão ou mais interessante que um recurso de amparo? E agradecia imenso a disponibilidade e as questões que já foram abordadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Quero começar por agradecer ao Dr. Poiares Maduro pela sua presença, apesar de ser à distância nesta comissão. E agradeço também desde já as respostas às perguntas que lhe vou colocar. O Sr. Professor foi indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que o referiu para um conjunto bastante alargado tema. Da parte do Chega, gostaria de saber o seu parecer sobre as entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. Mais especificamente, quem considera que deve nomear e exonerar os respectivos presidentes, tendo em conta a necessidade evidente de assegurar a independência destas entidades. Outra questão que gostaria de colocar diz respeito ao direito de sufrágio. Não sobre as diversas propostas que já foram colocadas para reduzir a idade para se poder votar até aos 16 anos, pois o Chega sobre esse ponto considera que, ou melhor, não apresentamos sequer nenhuma proposta, pois consideramos que é uma possibilidade que achamos que talvez não faça sentido neste momento e tem algumas reservas quanto a ser aprovado mesmo esse ponto. Mas, por outro lado, e percebendo que o que está na gênese dessas propostas é a possibilidade do maior envolvimento dos jovens com as questões políticas e também para contribuir de alguma forma para o combate à abstenção, que bem sabemos que se tornou um flagelo cada vez maior no nosso país, o Chega propôs, embora remetendo para a posterior regulamentação, a possibilidade do voto se tornar obrigatório. Gostaria, assim, de saber sobre esta matéria se há alguma opinião posso partilhar com esta Comissão. Por fim, gostaria de lhe perguntar especificamente sobre a proposta do PSD de retirar o artigo relativo ao Conselho Económico e Social da parte económica e remetê-lo para o final do texto constitucional, passando a integrar a coesão territorial, se relativa a esta matéria, se concorda com esta alteração sistemática e se concorda com a inclusão das questões relativas à coesão territorial no Conselho Económico e Social, ou considera que, de alguma forma, estas já se encontram lá contempladas. Eram estas as questões que queria colocar. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E passo à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, ou talvez boa noite para o professor Poiares Maduro, a julgar pelas cortinas corridas é capaz de já não ter luz do sol, e dizer-lhe que estou solidário com aquilo que aparentemente lhe saiu enquanto fava, porque o PSD pede-lhe para contribuir ao longo de 10 minutos uma intervenção inicial sobre quatro temas que cada um deles não tenho dúvida que poderia dar uma preleção bem mais longa sozinha. E vou fazer como o Sr. Professor também fez, inverter aqui um bocadinho a ordem das matérias que lhe coube comentar, começando pelo voto aos 16 anos, em que não podia estar mais de acordo com as considerações que teceu sobre esse aspecto e a evidência que hoje existe e que é muitíssimo vasta relativamente à capacidade cognitiva e à autonomia de decisão e de vontade de jovens nessa idade. E se lhes estamos a exigir cada vez mais participação e responsabilidades sociais, estes direitos políticos estão na altura, de facto, de os consagrar também. E, portanto, um dos meus desportos favoritos é encontrar inconsistências no Partido Socialista, e aqui encontramos mais uma, com o ex, aliás, daquele texto introdutório do Asterix, que dizia: toda a Gália está ocupada. Toda? Não. Há uma aldeia de irredutíveis gauleses, etc, etc. O PS é sempre progressista? Sempre? Não. Quando há algum indício de que talvez possam perder alguns votos nesta demografia mais jovem, deixa o progressismo para outras alturas. E também outra prática deste desporto de encontrar incongruências remete-me para os princípios dos orçamentais e fiscais que tivemos também a discutir nos artigos 105 e 106, onde a Iniciativa Liberal tem uma proposta que o Sr. Professor qualifica de mais rígida, mais forte, e durante a discussão da primeira leitura eu próprio tive a ocasião de dizer que reconheço que talvez fosse uma proposta que não tivéssemos feito, não voltássemos a fazer da mesma forma nesta altura, exatamente pelos motivos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui repetiu, já na altura tinha feito e agora aqui repetiu, que é de que este tipo de consagração constitucional de limites orçamentais, embora possam ser uma forma de assegurar a solidariedade entre gerações, os tais que vão pagar aquilo que agora podem alguns beneficiar, embora o possa fazer, é também uma forma de restringir as opções políticas de quem possa vir a merecer a confiança da maioria dos portugueses. E, portanto, por isso é algo que nós não teríamos formulado da mesma forma se fizéssemos o projeto de revisão constitucional hoje. Nós fazemos essa, temos essa flexibilidade mental, mas em muitas outras matérias, por exemplo, em matérias vastas do título 3º da parte 2ª da Constituição relativamente à organização económica, a extensão e o detalhe do que a Constituição prevê relativamente ao que são políticas industriais, políticas agrícolas, políticas comerciais, todo o género de disposições económicas, aí o PS já não acha que condicione nada as decisões dos governos que se possa vir a seguir e que resultem da vontade popular, aí já não há problema nenhum a ser detalhado. Mas no orçamento há. Nós ao menos tentamos ser coerentes e, da mesma forma que propusemos revogações várias em artigos do título 3º, da parte 2ª, também gostaríamos que a Constituição e o Orçamento não tivessem limites tão rígidos. Posto isto, deixava-lhe duas questões, uma sobre as entidades reguladoras ou as entidades administrativas independentes. Nós propusemos um novo artigo 81A que reforça a natureza, para já dá dignidade constitucional às entidades reguladoras, que para nós são uma peça central de um funcionamento de uma economia de mercado. E depois, para além do envolvimento do Presidente da República, que também foi mencionado e não vou repisar, prevemos que haja um processo, um procedimento uniforme de designação, nomeadamente recorrendo a processos concursais. Gostava de saber a sua opinião, se isso não era uma forma de garantir maior independência e também maior qualidade técnica àqueles que acabam por desempenhar a função de regulação tão importante para o bom funcionamento da economia. E também relativamente ao tema da administração pública, dizer-lhe no artigo 267 que também gostávamos de consagrar constitucionalmente um sistema de progressão e de promoção da carreira que fosse baseado obrigatoriamente em avaliações de mérito, retirando as considerações políticas, tanto quanto possível, desta matéria. Gostava de ter a sua opinião sobre isso. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao Dr. Miguel Paiores Maduro estar aqui connosco nesta reunião. Eu não me vou debruçar sobre todos os temas. São muitos e acho que é impossível o tema. Queria deixar duas notas sobre dois. Uma, espero que me perdoe, é uma nota para a intervenção do Partido Socialista. Outra, uma pergunta direta ao Dr. Miguel Paiores Maduro. Que a nota primeira era sobre os votos aos 16 anos. Cuidado com o argumento da escolaridade, porque o argumento da escolaridade, na verdade, vai mudando. A escolaridade obrigatória aumentou e o voto já só era a 18 anos quando a escolaridade acabava antes. E eu diria que num mundo que tem crescentes exigências, a escolaridade pode continuar a aumentar. Não vejo nenhum problema em alguém que ainda está na sua escolaridade ter direito a voto. Não se pode ligar uma coisa à outra, porque, enfim, não estão diretamente ligadas e mal era se completar a escolaridade fosse critério para se ter direito a voto. Não pode ser, não deve ser. E, portanto, acho, enfim, dito isto, subscrevo a análise que fez. Como sabe, é também a proposta do Bloco de Esquerda. Eu disse que era só uma pergunta, mas afinal há uma segunda nota que queria deixar, que é sobre as questões orçamentais e sobre se devemos ou não constitucionalizar limites de dívida, ou seja, transpondo para a nossa Constituição o que tratados europeus que Portugal subscreve já têm. Eu tenho divergência com os tratados, é conhecida a posição do Bloco de Esquerda, julgo que não permite as políticas contracíclicas que são fundamentais para o desenvolvimento. Ainda bem que um país se endivida para ter a educação necessária a uma economia qualificada, que irá com certeza produzir muito mais do que um país que não investe na sua educação porque em determinado momento não o pode fazer. Se falar da educação, da saúde, enfim, pode-se falar de tudo. Mas dizer também que eu acho complicado que se defenda sequer essa política hoje. Na verdade, já por duas vezes a União Europeia se viu na contingência ter que suspender esses limites. Porquê? Porque crises o obrigaram. Imagino que eu até acho que um dia a política europeia até pode mesmo mudar. Nós não temos revisão constitucional quase durante 20 anos. E, portanto, constitucionalizarmos aquilo que são decisões conjunturais europeias parece-me um absoluto erro. Não só um erro porque eu tenho uma divergência política com essa forma de encarar a política económica e orçamental, mas também dada a própria experiência que temos do que é a política europeia e a própria suspensão. E, portanto, do meu ponto de vista, isso não tem sentido. Mas queria fazer-lhe uma pergunta sobre a independência das entidades, as entidades independentes ou as entidades reguladoras. Isto porque se tem colocado a questão muito na independência face ao poder político. Na verdade, os maiores problemas de independência que se tem colocado é face ao poder económico. As entidades reguladoras regulam setores em que o Estado não tem presença, em que, na verdade, ou muitas vezes, não todos, claro, eu até me estava a lembrar de um setor em que o Estado tem presença, já falarei até dele, mas estamos a falar de setores em que os privados são fortes. Em Portugal, tipicamente, em situações de monopólio ou oligopólio, comunicações, energia, etc. E a grande dificuldade que tem existido é garantir que temos pessoas que conhecem suficientemente o setor e que têm independência desse poder económico. Porque, naturalmente, não é preciso ter nenhuma teoria da conspiração para se compreender que as pessoas mais formadas e que mais sabem trabalham para as empresas que têm posições dominantes nesses mercados. E, portanto, confesso que toda esta discussão sobre a independência face ao poder político me parece estranha, num país que tem muito mais dificuldade em garantir a independência das entidades reguladoras face ao poder económico. Eu dou um exemplo que é recente, mas que eu acho que coloca este problema. A ERSAR é uma entidade reguladora que até regula um setor em que há muita presença pública, a água, felizmente. Mas, por exemplo, quando a presidência da ERSAR mudou os parceiros da ERSAR para a Autoridade da Concorrência, por exemplo, sobre a compra dos grupos de água que têm concessões dos municípios uns pelos outros. Primeiro havia um entendimento que os municípios deviam ser consultados, agora já não existe. E Vera Eiró, presidente da ERSAR, na verdade representava como advogada uma das grandes empresas da água no país, que era a Inácua, que esteve a fazer estes negócios da água. Pode ser tudo normal. Mas eu pergunto-me é como é que nós defendemos a transparência e a boa decisão das entidades independentes se não garantimos a sua independência do poder económico. E eu acho que casos como este, mas que se multiplicam nos mais variados setores, mostram qual é o verdadeiro problema que há em Portugal com as entidades reguladoras, e eu acho que é mesmo a independência face ao poder económico. Não sei se tem alguma visão sobre isto que nos possa ajudar aqui neste debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Professor Dr. Miguel Poiás Maduro, para fazer os comentários que entender sobre estas questões e para responder àquelas que achar que deve responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder e, na medida do possível, até vou tentar juntar algumas das perguntas, mas não sei. Penso que aquela que foi mais comum e que apareceu várias vezes foi a questão do voto aos 16 anos. E, portanto, começo por responder a essa, começando pelo deputado André Coelho Lima, mas também depois tocando no que disse o deputado Pedro Delgado Alves e o que disseram os deputados Coutrinho Figueiredo e Catarina Martins. Eu estou convencido, e isto também já é em parte resposta ao deputado Pedro Delgado Alves, que este é uma tendência que ainda não é seguramente a regra dominante em todos os Estados, mas é uma tendência clara que vai no sentido do alargamento aos 16 anos. E penso que seguramente, como dizia o deputado André Coelho Lima, iremos lá chegar. Já agora permitam-me dizer isso, o primeiro líder político. Este é um truque, se quiserem, fácil. O primeiro líder político a defender o voto aos 16 anos foi Nelson Mandela, que ainda por cima penso que é o aniversário dele hoje. Portanto, permitam-me este truque quase de retórica de invocar uma figura como Nelson Mandela em apoio desta tese. Mas, sobretudo, eu queria aqui responder ao Dr. Pedro Delgado Alves nesta matéria, que respeito, aliás, como